dando um bom dia a todos e todas. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Cadorinho, para proceder à leitura da ata das últimas sessões.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Ata da 10ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 1º de março de 2023. Presidência, deputados Mauro de Nadal, Maurício Scudlark, Padre Pedro Baldiceira, Paulinha. Secretarias, deputados, delegado Egídio, Marcos da Rosa, Padre Pedro Baldiceira e Paulinha. Às 14 horas do dia 1º de março do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, segundo secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados. Napoleão Bernardes, Gessé Lopes, Sargento Lima, Delegado Egídio e Matheus Cadorim. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Camilo Martins, Bloco Podemos Republicanos Novo, Maurício Peixer, PL, e Lunelli, Bloco Parlamentar Social Democrático, MDB, PSDB. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 49 a 52 de 2023, as moções número 113 a 125 de 2023 e o requerimento número 574 de 2023. A moção número 126 de 2023 foi retirada de pauta. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 496, 507 a 550, 552 a 573 de 2023 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 91 a 93 de 2023. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Oscar Gutz. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata.
Obrigado, deputado Matheus Cadorim. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Aqui no livro não temos nenhum deputado inscrito. Não sei se online algum dos colegas queria usar a palavra. Passamos, então, ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje, o primeiro horário é do Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT. Segundo horário pertence ao Bloco Podemos Republicanos. Terceiro horário pertence ao PP. Próximo horário pertence ao PSOL. Próximo horário pertence ao PL, inscrito para fazer uso da palavra. Deputado Oscar Gutz, Vossa Excelência, tem o tempo de até 16 minutos, que é o tempo do partido.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos nossos colegas deputados. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela TV Alesc e a todos aqui presentes. Hoje eu gostaria de falar um tema que já havia aqui falado esses dias a outros deputados, mas é uma cena muito triste que choca o cidadão que paga imposto, os contribuintes que pagam imposto. Então, daqui a pouco, nós vamos passar o videozinho aí para os senhores prestarem atenção para ver o descaso com o nosso dinheiro e o dinheiro de contribuinte. Eu, quando fui prefeito da cidade de Pouso Redondo, eu tinha o maior orgulho de cuidar do dinheiro do povo, do suor do povo que paga tanto imposto. E hoje, quando eu vejo uma cena dessa, que eu fui chamado na cidade de Lontras para olhar uma escola estadual. Eu gostaria que os colegas passassem o vídeo e depois permito continuar a fala e aos colegas também.
Basta há alguns anos. Aqui é o deputado Oscar Gutz. Eu estou na cidade de Lontras, na escola estadual Cecília Cardoso, onde eu fui chamado pela comunidade para vir aqui neste local olhar uma obra que se iniciou, uma reforma em 2020. E cheguei aqui e fiquei muito triste no que eu estou vendo aqui nessa escola. A antiga estrutura tinha capacidade para receber 350 alunos.
Quando a obra começou lá no Cecília Aberto, quarto ano que não conhece a escola, porque o 2020 eles estavam remoto por causa da pandemia, aí emendou com a reforma, então eles não conhecem a escola, já estão no quarto ano.
Meus filhos, os dois começaram aqui desde o prezinho, né? Eu tenho meu filho mais velho, que já está no terceiro ano, e não pôde aproveitar o que era para ser o futuro ginásio aqui, né? Que se encontra nesse estado. Então, esse ginásio, 14 anos já que faz que ele está de pé e não foi terminado. A escola era para ter começado uma pequena reforma, né? Ela não estava nesse estado que se encontra hoje.
Trabalho há 26 anos, onde a minha mãe também foi professora aqui nessa escola. Meu filho, meus dois filhos estudaram aqui. Hoje, formado em Direito, meu filho mais velho, e o meu segundo em Odontologia, aprendeu a ler e escrever nessa escola. Hoje estamos aqui conhecendo e vendo a realidade como ela está, sem telhados, sem sala de aula, está tudo, né, destruído, e a gente busca esse recurso para que a gente possa estar fazendo essa nova escola aqui para a comunidade. A comunidade merece, a comunidade precisa realmente.
Essa escola foi para mim, foi para os meus filhos, e que todas as crianças aqui do município, os vizinhos, todos, possam voltar a estudar aqui, porque ela é uma escola linda, só que foi abandonada.
Estamos aqui então na escola Cecília Aberta Hildegard Cardoso, mostrando, né, a realidade de como ela se encontra hoje. Uma escola totalmente abandonada, né? Desde 2020 aí a gente passa por um processo de tentativa de reforma desse ambiente escolar e até hoje sem solução. É uma história, é uma escola com mais de 50 anos, uma escola que já teve 300 alunos e relatos, como a gente já ouviu do diretor, é uma escola que vem morrendo.
Então, o que a gente espera do Estado? Uma decisão. Ou a escola seja reformada, ou então que a escola deixe de existir, porque ficar permanentemente aqui num salão de igreja não tem condições. Vocês hoje estão aqui, está numa temperatura agradável, mas se você pegar aqui um dia de 35, 40 graus aqui nesse salão, é insalubre.
Isso aqui, eu vou protocolar um pedido de informação para o nosso secretário da Educação, o seu Simadão. E eu tenho certeza que o nosso governador Jorginho Melo vai olhar com todo carinho, junto com o secretário de Educação, para essa realidade que está acontecendo aqui na cidade de Lontras. Isso aqui, essas imagens, isso mostra o desperdício do dinheiro público. Isso é inaceitável. Eu não concordo com isso e garanto que toda a população da nossa querida Lontras não concorda levar os filhos deles para outro local. Tem que andar vários quilômetros de ônibus para chegar onde está hoje acolhida a cidade, num salão de uma igreja. A gente tem que lutar para ter o melhor para a nossa sociedade. Esse é o nosso dever como deputado, fiscalizar e legislar. Tamo junto.
E aí, meus amigos, colegas deputados, o que vocês acham? É uma cena lamentável. É muito triste a gente ver o ônibus levar essas crianças mais de 4 quilômetros andando da BR, levando para o centro da cidade, onde se alugou um salão de igreja, meu querido Emerson, deputado Emerson, que não tem um ar-condicionado. Isso é lamentável. Aquele ginásio que vocês viram ali, aquele ginásio faz 14 anos, Carlos Humberto, 14 anos que iniciaram a obra. Talvez, para continuar essa obra, temos que chamar ambiental para cortar as árvores que tem dentro. Isso é uma vergonha, isso é um descaso com o dinheiro público. 2 anos iniciou-se a reforma da escola, um pouquinho mais até. E o pior, que a reforma, tiraram o telhado tudo de cima para começar a reforma, botar piso e começaram a pintar. Eu quero saber o quanto o Estado já pagou dessa obra. E agora está lá parada, não sei o motivo. Talvez a empresa pediu aditivo, não sei o que é, mas nós precisamos fiscalizar isso, gente. Nós não podemos aceitar que o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, seja jogado no ralo. Com a palavra, a Vossa Excelência.
Vereador, deputado Oscar. É o que a gente trouxe aqui para esse tema, essa semana aqui na Assembleia, e nós visitamos a nossa região também, Carlos Humberto, o deputado, também já fez isso, na nossa região. As escolas de educação básica do Estado, em estado deplorável, em estado realmente onde nossos jovens que vão estudar não têm ar-condicionado, não funciona a eletricidade, as quadras que estão em estado é realmente surpreendente. É o que você falou, a gente está aqui para ajudar o nosso governador e que o secretário de Educação faça um diagnóstico das regiões, de todas as escolas do Estado, e faça com que isso saia do papel, as reformas, as ampliações, as construções, porque do jeito que está não pode continuar. O que tem que fazer? Fazer como está sendo feito na saúde. Sair, ir para as regiões, ir visitar as escolas, porque só assim vai se conseguir saber a realidade. Nós estamos fazendo isso, mas a Secretaria de Educação do Estado também tem que fazer, as equipes ir em loco e ver a realidade e trazer para a gente o que realmente pode ser feito e o que tem que ser feito. Saúde, educação, segurança pública têm que ser temas importantes. E a gente está trazendo isso para essa Assembleia, para ajudar o Governo do Estado, ajudar a Secretaria de Educação, porque se ficar lá dentro do gabinete, as coisas não vão andar. Obrigado, deputado.
Obrigado, deputado. Com a palavra, nosso deputado Cadorim.
Deputado, o senhor usou a palavra correta, triste. Eu fiquei realmente triste de ver essa cena, mas numa cidade de porte menor como Lontras, uma escola desse tamanho faz uma diferença gigantesca na condução e na história da comunidade. A Secretaria de Educação, realmente, existe esse período de 100 dias onde ela vai se adaptando e tudo mais, obviamente isso não aconteceu nesse início de ano, mas existem muitos mais outros pontos além da questão da universidade gratuita, né? Eu faço gratuita entre aspas aqui, que é o foco da atenção agora da Secretaria de Educação, mas tem uma infinidade de demandas que a Secretaria de Educação vai ter que resolver, inclusive essa sua demanda, que eu acredito que é genuinamente um ponto de pedido de informação. O senhor tem que fazer esse pedido de informação mesmo sobre essa situação. E dizer que nós também estamos programando inserir um projeto aqui na casa que vai inserir uma ferramenta, um instrumento dentro de licitações que se chama Dispute Boards, que são órgãos compostos por pessoas que participam da empresa que está fazendo a obra, da prefeitura e do poder judiciário, para que esse grupo resolva problemas
da licitação, como necessidade de aditivos e tudo mais, ali naquela instância, sem necessidade de judicializar. Isso já existe em outros estados e acelera muito qualquer tipo de problema que possa haver de ordem judicial. Com certeza, aceleraria um processo, nesse caso, da Escola de Lontras também. Parabéns pelo seu posicionamento.
Obrigado, deputado. Palavra, Carlos Humberto. Deputado Carlos Humberto.
Deputado Oscar. É triste, né? Nossa querida Lontras, ao lado do Rio do Sul, está passando por uma situação dessa, que infelizmente não é exclusividade daquela unidade de ensino. Essa semana, eu, o senhor, o deputado Skudilak, nós jantávamos com o governador Jorginho Melo, e ele nos passou um número alarmante das 1.200 unidades de ensino do estado, 930, não me lembro o número certo, mas mais de 930 precisam de reformas ou precisam ser construídas novamente. É necessário que se faça uma reflexão de como que o estado conseguiu, porque tem que fazer força para ser tão ruim, tem que fazer força para ser tão incompetente, entregar uma situação dessa aos catarinenses. De 1.200 unidades de ensino, mais de 900 estarem em estados como essa daqui, ou parecidas como essa, talvez, seja mais do que incompetência. Tenha coisa muito ruim aí no meio. E essa é a situação da estrutura física da educação em Santa Catarina, infelizmente. E o senhor traz esse assunto aqui, como trouxe o deputado Emerson, como eu trouxe também, lá do município da Guabiruba, e será necessário um grande esforço por parte do parlamento, do poder executivo, a quem cabe solucionar o problema, para que Santa Catarina, no menor tempo possível, possa se livrar de imagens como essa. Obrigado. Parabéns ao senhor.
Obrigado, deputado Humberto. Então, pessoal, é muito triste essa situação aí. O deputado Carlos Humberto falou, o Maurício me ajudou a lembrar aqui, das 1.200 escolas que tem no estado, 900 e poucas estão com problema. Energia elétrica, né, reformas, tem tantas coisas que o próprio governador passou para nós. Nós soubemos que, no primeiro momento, ele não consegue resolver isso tudo. Nós também temos ciente disso. Mas o que não dá para admitir, o quanto será que já foi pago para essa obra ali? E o pior, eu vou contar para vocês o pior agora. O que aconteceu com essa escola? Alguém que ganhou a licitação, tirou o telhado e parou a reforma, e agora não se aproveita mais nada daquilo lá. Vocês viram que entrou a filtração na laje, coisa... Agora pode derrubar tudo. Não tem mais como consertar. Eu não sou engenheiro, mas fiz muita obra na minha empresa. Com certeza, deputado Maurício, não vai dar mais para aproveitar nada. Vai ter que demolir e fazer nova, pelo que eu entendo. Com a palavra, deputado.
Deputado Oscar, online, o deputado Napoleão Bernardo pede uma parte também.
Fique à vontade, deputado Napoleão.
Obrigado pela deferência, presidente Maurício, deputado Oscar Gutz, que traz um tema relevante à tribuna nessa sessão de quinta-feira, trazendo a realidade. Tem um exemplo, Escola de Lontras, Alto Vale do Itajaí, deputados Carlos Humberto, Emerson, são exemplos de realidades do litoral catarinense, da Foz do Itajaí, aqui no Médio Vale, no Vale Europeu, também não é diferente. Dá dois exemplos pontuais, Escola Heriberto Miller, Escola Estadual, mais de 1.000 alunos, chove, os alunos têm que passar no meio das áreas alagadas dentro da escola. Hoje, Pedro II, tradicional, centro da cidade, no calor, no verão de Blumenau, alunos sem ar-condicionado, sem a mínima condição, boa qualidade para ter o seu aprendizado. Esses exemplos, infelizmente, eles acabam sendo replicados pela Santa Catarina. Os números trazidos à sessão são impressionantes, das mais de 1.000 escolas estaduais, cerca de 900 precisando da recuperação. É lamentável constatar que nós tivemos um período de pandemia, 2 anos sem aulas físicas, ou seja, um momento bastante adequado à reparação, à recuperação das escolas, sem prejudicar o regular andamento do ensino. Houve um período de muita arrecadação no Estado, em virtude de toda uma conjuntura da economia, até fruto também dos aspectos da pandemia, e com esse excesso de arrecadação, mas com a oportunidade do espaço físico estar liberado das aulas por mais de 2 anos, teria sido a grande oportunidade de retenção do Estado em relação à readequação física da escola. Eu também sou professor, uma história de vida como professor. E o ambiente físico, ele é um componente importante para a boa atuação do profissional, para a boa capacidade de aprendizagem do aluno. Deputado Oscar, eu me alinho à Vossa Excelência, aos deputados que compartilharam, Carlos Humberto, Emerson Cadorim, que essa é uma causa premente em relação ao Estado. Sem dúvida, não é o médico que educa, mas a boa condição física, ela é uma condição essencial para a boa qualidade de aprendizagem do aluno. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, deputado. Então, pessoal, a gente sai aqui da tribuna muito triste. Eu, como prefeito, por 2 gestões, o senhor Atílio, prefeito, deputado Napoleão, vários aqui foram prefeitos, Emerson e os outros que estão lá.
Mais 1 minuto, deputado.
Eu saio daqui muito triste, emocionado, porque isso é o dinheiro daquele cidadão que trabalha à noite na loja dele, no comércio dele, na empresa dele, aquele colono que está lá capinando na roça, colhendo fumo no calor. Deputado Weber, você que é do Sul, é muito triste. Eu, quando era prefeito, que estragava uma coisinha ali na escola, que eles vinham pedir para mim, não dá para comprar uma colinha e colar, para nós cuidar do dinheiro público. Agora, hoje eu vejo essa situação, eu saio aqui com muita tristeza e pedir para os colegas nós se unir e fazer acontecer no Estado para não continuar esse tipo de coisa que está acontecendo. É uma injustiça. Tem que ser punido essas pessoas que ganharam a licitação e não acabaram a obra. Temos que ir a fundo investigar o que, que acontece. Dói para quem dói.
30 segundos, deputado.
Dói para quem dói, mas o imposto é nosso e daquele cidadão. Vamos brigar pelo nosso direito. Um grande abraço, bom final de semana a todos.
Obrigado, deputado Oscar. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB-PSDB. Com a palavra ao deputado Volney Weber. Vossa Excelência tem o tempo de até 12 minutos.
Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas deputados, deputadas. No dia de hoje, uso essa tribuna, primeiramente, para externar aqui os meus sentimentos, né, ao nosso colega e família, né, Tancredo, vereador Tancredo, do município de Tubarão. Gostaria de usar rapidamente esse espaço para prestar minhas condolências à família do nosso amigo e vereador do município de Tubarão, José Luiz Tancredo, pelo falecimento prematuro do seu filho, Tiago Corrêa Tancredo, que no dia de ontem foi sepultado. Tiago, ele tinha apenas 39 anos de idade e não resistiu a um quadro infeccioso em decorrência de um procedimento cirúrgico, deixando então esposa, família e 2 filhos. Estive ontem cedo ainda, saindo daqui de Florianópolis, indo a Tubarão, para prestar lá a minha homenagem. Mas quero novamente aqui deixar os meus mais sinceros sentimentos por essa perda. Que Deus conforte o coração de toda a família e que o querido Tiago seja recebido com muita luz na casa eterna. Então, muita força à família, aos amigos, nesse momento tão difícil. Siga em paz, Tiago. Dando continuidade, senhor presidente, uso esse espaço também e quero aqui já saudar a todos que nos acompanham também pelos canais desta Casa de Comunicação, né? A todos os nossos colegas, deputados e deputadas, também da mesma forma. E gostaria aqui de abordar um assunto que tem ganhado uma vasta discussão em âmbito nacional e também gerador de algumas polêmicas e debates. Estou falando aqui do uso de medicamentos à base de canabidiol. Para quem não sabe, foi comprovado cientificamente a eficácia do uso destas substâncias para tratamento de doenças como Parkinson, Alzheimer, autismo, epilepsia e esclerose múltipla. O uso desses medicamentos é uma realidade internacional e aqui no Brasil existem milhares de pessoas com prescrição médica, mas que lutam pelo direito de usar. De acordo com a Associação de Cannabis Medicinal de Santa Catarina, a Santa Catarina Cannabis, atualmente a única alternativa para pacientes com prescrição médica terem acesso aos medicamentos é a obtenção de uma autorização excepcional de importação da Anvisa, que, segundo a associação, o custo médio mensal do medicamento importado é de cerca de R$ 3,5 mil. Valores esses que não podem ser suportados por muitos dos pacientes. Por isso, nobres colegas, deputados e deputadas, buscando mais acesso à saúde destas pessoas que tanto precisam de um tratamento adequado, com tanto sofrimento no dia a dia, para as patologias neurológicas, principalmente, que protocolei nesta casa um projeto de lei que institui a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol nas unidades de saúde pública estadual e privada conveniadas ao Sistema Único de Saúde de Santa Catarina. Projetos semelhantes a esse estão sendo debatidos em outros estados, alguns já mais avançados, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, Rio Grande do Norte, entre outros. Então já existe a discussão e projetos avançados em outros estados. Projeto semelhante a esse também já foi debatido aqui nesta casa. Mas quero aqui explicar o diferencial do projeto que estou propondo. Não vou aqui estar falando do autor e assim por diante, mas dizer da importância e que aqui já passou, já foi debatido. Mas eu trago aqui um diferencial. No nosso projeto apresentado, para que o cidadão tenha direito ao medicamento, é essencial que este esteja cadastrado ao Sistema Único de Saúde, além de apresentar o pedido médico com laudo, com as razões da prescrição e, claro, comprovar que não tem condições financeiras para comprar o medicamento. Além disso, queremos promover políticas públicas de debate e fornecimento de informação a respeito do uso da medicina canábica por meio de palestras, fóruns, simpósios e cursos de capacitação de gestores para o conhecimento a respeito da cannabis medicinal, por meio de parcerias público-privadas com entidades. O projeto de lei que apresentei não quer apenas lutar para que as pessoas possam fazer uso dessas medicações, mas sim instituir políticas públicas sobre o seu uso e sim buscar a gratuidade do seu fornecimento para quem precisa e não tem condições financeiras. Queremos dar a possibilidade de um tratamento adequado àqueles que necessitam, contribuindo para a redução das consequências clínicas e sociais que as patologias já citadas acima causam. Então eu conto aqui com apoio e parceria dos nobres colegas deputados e deputadas para darmos voz a essas pessoas. Então, o projeto, ele já protocolado, já foi lido nesta casa e agora ele tramita, né, nas comissões, consequentemente, mas precisamos de ter essa sensibilidade de que essas pessoas que tanto sofrem devido a essas patologias aqui citadas possam encontrar uma solução e diminuir o sofrimento do dia a dia. Então, do mais, deixo aqui meu agradecimento pela receptividade e o meu muito obrigado.
Obrigado, deputado Volney. Próximo horário do bloco União, PSD, PTB. Passamos, então, à ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 53, autoria deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da obra da Escola de Educação Básica Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis. Em discussão? Em votação, aprovado. Proposição 54-2023, deputado Marcos da Rosa, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca da suspensão do atendimento ao público pelo Cine no município de Blumenau. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 127, iniciativa deputado Mário Mota, manifestando apelo ao superintendente de infraestrutura rodoviária da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, senhor Roger da Silva Pegas, que estude a necessidade de exigir da concessionária do trecho catarinense da BR-101 o uso de drone para análise e classificação de risco de passivos ambientais da rodovia. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 128, iniciativa deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao superintendente regional do DENIT que seja instalada a adequada iluminação na passarela que liga os bairros São Paulo e São Francisco, localizada na rodovia BR-282, no município de Lages. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 129, deputado Maurício Cudlar, manifestando aos familiares do senhor Júlio Carlos Cheran pesar por seu falecimento. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 130, deputado Maurício Cudlar, manifestando aos familiares do senhor Ademir Chuk pesar pelo seu falecimento. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição, deputado repórter Sérgio Guimarães, manifestando aplauso aos senhores Volney Morassone e Marcelo Werner, respectivamente prefeito e presidente da Câmara de Vereadores do município de Itajaí, pela geração de empregos no município. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 132, deputado repórter Sérgio Guimarães, manifestando aplauso ao presidente do bloco, a Rei Jacob, Rodrigo Padilha, pela participação no Carnaval de Palhoça de 2023. Em discussão, em votação, aprovado. Essa presidente comunica que difere os seguintes requerimentos. Requerimento 576 a 581. Comunicação. Essa presidente comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 95 a 104. Encerrada a ordem do dia, nós passamos às explicações pessoais. no livro nenhum orador escrito. Consulte-se online, alguém pretende, algum deputado pretende usar da palavra. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar, convoca outra sessão ordinária para terça-feira, no horário regimental. Obrigado a todos e todas. Está encerrada a sessão.